pode customizar ele sozinho. Eu recomendo você saber muito de inglês, né, se você for customizar ele sozinho. Isso é o que eu pensei na hora de escolher outra build, que seria você se basear.
Olá, Andarilho. Está começando o primeiro podcast do Pantufa de Ferro. Eu sou o JK Vulgo Ciro e o MMORPG me tira dessa vida chata. Hoje eu tô aqui com Edson.
Olá, Andarilhos. Hoje eu vou defender todo mundo que passa a madrugada jogando.
Felipe San.
E aí, galerinha. Eu só queria saber onde é que salva essa porra.
E Rafael Eisen.
Eu não tenho nada a dizer, velho. Foi sem porra nenhuma. Nem falou que ia ter...
Maravilha, começar assim é perfeito. Maravilha. Esse primeiro podcast da gente, a gente tá agradecido por você estar escutando.
3 anos, né, JK?
3 anos de Pantufa de Ferro. Aí tinha que ter pelo menos uma surpresa pra vocês. Ou que não seja uma surpresa, uma coisa nova. Eu espero que vocês curtam. E é isso aí, vamos começar. Roda a vinheta.
A gente vai escutar a vinheta, não?
Não, foi só na edição, né?
Pô? Edição, Rafa.
Fiquei esperando aqui, tá ligado? Where did you get that?
On your feet. Coloque sua pantufa, esquente seu café. O PantufaCast já vai começar.
Então, Andarilhos, nesse primeiro podcast, a gente trouxe pra vocês o que é MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Play Games. Um jogo, pode ser chamado de um jogo, mais jogados por quem joga em computador. Ficou difícil de entender, né?
Um pouquinho.
Não, mas hoje em dia, no PlayStation 3, no Xbox, com a internet do videogame, você pode jogar, pô.
Não que seja um MMORPG, tá?
Não, mas assim, o que eu jogo... Eu tenho um amigo que eu tenho aqui no jogo que ele é do Play 3, ele não usa no PC, não.
Mas, no caso...
É online, pode, pô.
É o MMO, Multiplayer Massive Online.
É. Massive Multiplayer. Assim, o começo da proposta da forma de jogo era só no computador, né? Com o uso da internet. Mas hoje em dia, no console, você já pode jogar.
E a forma de jogo também era mais pra RPG em si. Por isso MMORPG. Agora,
as aventuras que nunca terminam e que você sempre... Verdade. Tenta chegar ao ápice do personagem.
E como o Racine perguntou, onde é que salva essa porra?
Praticamente, você deixa de viver, ficar só naquilo, praticamente.
Eu acho que a gente deve começar falando dos jogos, os mais conhecidos, ou os não mais conhecidos?
Os mais conhecidos. Vamos começar primeiro com aquele
da infância mesmo, todo... tá ligado? Quando eu era moleque. Assim, quando eu era moleque...
Tibia.
Era o Tibia. Pelo começo, né?
Era o Tibia. Era aquele gráfico do Nintendo e tal...
Horrível.
Não é horrível, não, pô. É massa.
É como eu concordo, é na parte, em poucas partes que eu concordo com o Léo, tá ligado? A barra gráfico, barra diversão. Se você entender a história do jogo, você vai achar retado. Tem muita coisa legal em Tibia.
Meu velho,
por exemplo,
cara,
eu sempre me ferrava que tinha uma parte da dungeon que tinha um monte de Minotauro. Aí fazia parte da minha quest passar por entre os Minotauros, mas não tinha como, pô. Mas que eu passe, era muito Minotauro, sempre me derrubava. Aí eu aprendi que você devia aprender, eu devia... Assim, prática de jogo, trocar na sua comunicação a sua linguagem de humana pra Minotauro. Eu falava com o Minotauro e liberava a passagem.
Ih, frescura.
Agora imagine nessa época escolar, tantas professoras dizendo que estude um pouco de português e você aprendendo a língua dos Minotauros.
É, né?
Não, pô, tu digita em inglês, porque o jogo é em inglês, tá ligado? Tu digitava em inglês. Só que na configuração tinha lá humano, Minotauro, Orc. Seria como o jogo interpretasse o que você está dizendo.
Não,
pra eu passar no cenário, eu digitava em inglês, no caso, e o NPC entendia como se eu estivesse falando com ele na língua dos Minotauros.
Ah, isso é muito escroto, velho. Na moral, diga a verdade, isso é muito escroto.
Não, eu achei bem pensado na época, véi.
Tu vai falar com elfo em língua inglesa. Cara, vai, eu entendo.
Não, porque você digita no teclado, pô. Mas dentro do jogo, se você estivesse falando em elfo.
É, parece
que foi isso aí, meu irmão.
Sei lá.
É, não fui eu. O Ed foi tu.
Foi um Minotauro aí, meu velho.
É, Rafael digitando, oi, eu quero passar pela dungeon. Aí, na língua dos Minotauros.
Ou X é a língua dos Minotauros, velho. Pô, que escroto.
ponto de boi.
Mas não precisa não, acho que aparece a legenda pro Minotauro ler, pô.
Ah, vai saber o que passa na cabeça do Minotauro, né?
Esse cara tá
assim, como o Racine falou, uma das coisas primordiais do Tibia, pô, era que todo mundo de bom lutava pra um rato, velho. Isso era muito deprimente, porque você vê o tamanho do seu personagem e você tem a noção que dá a entender que ele seria um homem feito, né?
É.
E o rato não era um rato gigante, era só uma porra de um rato. E você morria pro rato, né? Era confuso. O teu personagem pegou lectospirose e bateu as botas, como é que funcionou?
É, lectospirose.
Cativa do jogo. Essa parte realmente era tensa demais, velho.
Morri pro rato.
Gabiru daqui.
Alguém se lembra como era pra encher o life? Era Hell, né? Alguém lembra disso?
Era, tinha pó, tinha pó.
Não, mas tinha um carinha, pô, que tu digitava Hell pra ele, que ele enchia um pouco do teu sangue.
Era.
Essa vai, parte eu não entendi o porquê disso.
Era mais item e tal. Ah, vai saber, é um pastor, pô. Dá dinheiro a ele, ele te... te ajuda.
Não sabe o porquê.
Me cure.
O cara fala pro inferno do cara, o cara toma enche o sangue.
É, essas coisas de encher sangue desse jogo é muito escrota, pô. Porque você
sim,
toma...
mas chegar assim no cara e não... Eu levei um bocado de mordida de rato, me cure. O cara, tá, beleza, eu sou um doutor aqui.
Não, pô, é. Mas o escroto é que tu digitava Hell pra ele. Aí, tipo, Hell é inferno. Chega no cara e diz inferno.
Não,
cara,
Hell, sangue. No caso, seria saúde. H-E-A-L.
É, isso é real. Real.
Era Hell, H-E-L-L.
Então ele era o Satã. Ele curava sua alma. Pô, só se for.
Aí já não é um pastor.
Era mais ou menos algo assim. Vai saber a explicação.
Adriano lá no Tibia. Real. Aí o cara...
Pra quem não sabe, Adriano é um colega da gente. Muito
é um dia
pastor.
De partida do podcast. A gente apresenta pra galera.
Oxe, vai ter mais 5 horas.
É, já é garantido, né? Tema pra conversar.
Ele e nosso amigo Betão na mesma podcast.
Misericórdia.
Os dois juntos.
Dá pra fazer um podcast deles dois juntos, né?
Só deles dois.
É um podcast
então, eles podem participar. Eles podem participar. Algumas, com certeza, eles vão participar.
É, mudando de Tibia aí, pulando pra outro jogo que foi bastante conhecido, no caso, aqui no Brasil, pelo menos nas Lan Houses, que eu ia lá. É, o Mu.
Ah, cara,
já joguei. Mu, pô.
Que é um...
Eu achava Mu. Assim, de jogos online, eu não joguei tantos. Mas o Mu, eu achava muito idiota. Porque todas que eu ia na lã, tava o pessoal na mesma parte do mapa, que parecia uma fazenda, girando a lança pra cima dos monstros lá. E, meu irmão, o jogo é só isso, é tu ficar girando a lança aí, tu tem
que pagar
todinho.
O que eu achei desmotivante no Mu é porque, tipo, nunca uma lan house tinha o mesmo servidor que a outra lan house. Tipo, se você ia não frequentava uma lan house, era Mu Hollywood, na outra era Mu Derby, tá ligado? Tinha como.
A parte mais bizarra do jogo é que o nome do jogo é Mu e não tinha uma vaca em lugar nenhum. Você podia rodar o jogo
e
você não deixava a vaca.
Oh, que piada boa. Não, isso aí seria um tópico interessante de dividir pra tu mais saber que MMO é dividido em três quesitos, tá ligado? Que é o Pay for Player, o Free for Player e o Serve Particular. Que é o que o Mu tem um monte.
É.
É uma desgraça.
É que o Ragnarok também entrou nessa linha de vários e vários servidores.
É complicado, velho.
Nenhuma LAN house tinha mesmo.
E nessa época de LAN, você nunca achava uma LAN que tinha alguma coisa original, pô. O Mu que eu nunca joguei, só olhava a turma jogar, sempre Mu Pirata. O Christian Taylor que eu joguei, que foi original, foi uns 3, 4 meses, depois
grande
eu fui Mu Pirata.
Grande Christian
Taylor. A maioria dos jogos online que você via nas LAN house nunca estava instalado original. Sempre era pirata ou até mesmo pirata que o serve era a própria LAN house que fornecia.
É,
era a versão da Lan House.
Pô, é quem é advogado tinha uma.
A Lan House tem essa versão dele. Eu me lembro de um cara, pô, que ele pegou um palito de dente e colocou no botão direito do mouse. Só pra o Soul Master dele, do Mu, ficar jogando a magia direto, pô. E ele ficar upando. Ele passava uma hora, ficava conversando na LAN e deixava o palito de dente ali no botão direito do mouse. O boneco soltando a magia.
Pô, é escrotice do caramba.
Não, mas de bizarrice. Eu lembro só de Alcioli, pô. Alcioli ia pro colégio, não gastava o dinheiro do lanche pra pagar o prêmio do jogo online dele, bicho.
Top.
O cara passava fome pelo jogo online.
Misericórdia.
É assim que a turma vai morrendo, pô.
Qual o nome do jogo dele é de que ele joga?
Ofus. É da...
Level Up.
Da Level Up. É até legalzinho, o problema é que as partidas demoram demais, pô. É tipo o estilo Final Fantasy Tactics. Você chega no monstro e tal, vou lhe matar, beleza. Aí vira um terreno de... O Final Fantasy Tactics. Aí lá vai aquela mesma paradinha. Tipo, vai um turno seu e você anda tantos quadrados. Vai um turno meu e anda tantos
Final
quadrados.
Final Fantasy Tactics.
É.
Ah, entendi. É, a gente não pode começar a falar dos MMORPG do primeiro, porque no caso aqui ninguém jogou. Eu acho que ninguém aqui chegou a jogar os primeiros. E Mas o primeiro a ser jogado por nós foi o Tibia mesmo.
Por nós não.
Pra mim...
Pra mim foi o Ragnarok.
Pra mim eu acho que foi o Ragnarok também.
Ragnarok veio depois, eu acho que do Tibia, assim.
Muito depois, pô.
Parece assim, que... questão de febre de LAN, né?
É, 2001, chegar, eu acho.
Todo mundo tá jogando a mesma coisa, foi depois do Tibia, o Ragnarok.
Tibia foi 1997, Ragnarok veio em 2001. É, um tempo curto, tá ligado? Não é...
4 anos.
Sobre Tibia, eu lembrei até de um agora, que foi na Clan House, que tinha a linha perto da 21 de abril, que era de Silvio. Não lembro o nome da dona, que a turma chamava ela de tia, que ela tinha uma tatuagem na perna. Eita, aí, um certo domingo, certo. Foi eu, Júnior, Garrafa, uns amigos, que quando ficar citando nomes... Os amigos da gente.
Já aceitou os 10, né?
Tá gravando podcast. A gente chegou lá, tava na salinha, que tem uma salinha de espera. Aí de repente chega lá super nervosa, Olivia. Dona Olivia.
Falou tudo.
Não, era Olímpia, pô. Olímpia.
Olímpia, eu já fui na lã dela.
Aí chega ela super nervosa e fala: tá tendo guerra. Aí tipo todo mundo pensou: Estados Unidos declarou guerra a alguém. E aonde, tia? Ela: em Tíbia.
Era porra aquele ali, velho.
Vê que merda, velho.
O Olímpia era... Mas ela era muito final.
Ela era muito viajada, velho. Sim.
Tá tendo guerra. Onde?
Tá tendo guerra. Aí o pessoal... Em Tíbia. Tá no escafo de alguém agora. Lá em Tíbia.
E o pior que isso... Tipo, a lan house da mulher era tipo... Um quartinho com ar-condicionado e tal. 5 computadores e tal.
Extremamente apertado.
Numa sala escura. E tipo, era ultra confortável. Mas só vivia cheio de gente, pô. Querendo entrar, marcando hora e tal, não sei o quê. E ela sempre atendia bem e tal. Eu me sentia confortável ali. Era uma lan house legal.
Eu não sei se vocês conhecem o EVE Online, que é um jogo muito, mas muito antigo. EVE Online. Foi lançado por volta de 2001, eu acho. É, ele é de ficção científica. Ele realmente foi um MMO que abrangeu tanto e o pessoal ainda não tirou o jogo de um servidor só. Um servidor só suporta todo mundo. Aí foi nele, mais ou menos, que começou a surgir o Massive Multiplayer, tá ligado? A massa mesmo de jogadores online num servidor só.
Quando juntou o juiciado todinho.
Próximo jogo pra gente falar, tem alguma dica aí?
Ragnarok.
Tão esperado o Ragnarok.
Ragnarok. Teve amigos meus até que fizeram mutretas, né? Vendendo e tal, itens e tal. Conheço alguns.
Assim, né,
de dar aquele servidor pirata safado, que você pagava 5 reais e tinha 1000 cash. Eu não entendo isso.
Ou então você não pagava nem realmente ao cara, né? Chegava do GM safado assim, dizia: não, ó, o cara tá o item, o GM. Não, beleza, pirra, joga tantos reais na minha mão que eu desenrolo isso aí pra você e tal.
Você é um verdadeiro, você é um verdadeiro. Você fala assim, cara a cara com o GM: ei, cara, tô com 1,50 aqui. Cara...
Conhecesse algum assim, Rafael?
Conhecesse algum?
Não, assim, se você for parar pra pensar, o GM só tá querendo bom, o melhor para o jogador, né? O jogador foi direto nele, pagou o dinheiro, ele foi e deu na hora o produto. O cara ficar esperando receber e-mail, essa palhaçada toda. Ah, toma aí, ó. Eu. Isso agiliza muito a felicidade do jogador. Só a favor de pessoas assim, véi.
É, né? Era bom tu encontrar um GM assim pra um jogo grande. Seguindo essa linha de jogo online, muita gente não sabe. Tô dizendo que é todo mundo. Mas tem o Counter-Strike, que agora também tem... Como eu posso dizer, um servidor online, que é no Steam. Espero que eu não esteja enganado. Né, Racine?
Rapaz, ele tem um servidor do Steam. Agora, não sei se ele é se colocaria na posição de MMO ou não.
Mas é porque, no caso, seria MMO FPS, tá ligado? Que é do jeito que a turma chama o Combat Arms.
Uhum.
Que é um novo agora da Level Up.
Fazendo sucesso invocado aqui, né?
Point Blank é. No caso, é. Esses jogos são chamados de MMO FPS. Que é só o...
Estilo The Duel.
É, pronto. Isso seria um MMO FPS.
The Duel eu cheguei a jogar bem pouco, mas eu cheguei a jogar.
Eu já cheguei a jogar The Duel e só.
Também, mas bem pouco eu cheguei a jogar The Duel. Não cheguei a me viciar tanto.
É, foi só assim, em termos de experimentar e tal, mas eu não curti muito não.
No caso...
Assim, a visão do jogo, quando eu li jogando a primeira vez, lembrava muito Matrix, né? Porque era...
É verdade.
Um momento, tal. Verdade. Aí isso atraía muito você entrar no jogo, mas depois você olhava, não sei se era questão do, do cenário ser sempre fechado, digamos assim. Você imaginava um cubo e dentro desse cubo as pessoas brigando.
Uhum.
Também não era assim que eu imaginava.
Era a fusão de Dastan, Neo e Dante num jogador só. Você podia fazer a bexiga
era
toda.
Era mais ou menos isso.
Quando você subia na parede, era a coisa mais feliz do mundo. Ah, meu irmão, tá tirando da parede. Eu realmente sou Neo. Aí...
Já os caras tá tirando e pegando arrego nas balas, tipo tal pai pai, chutando na madeira e saindo voando no, na tora.
No momento, o The Duel fechou, o servidor daqui do The Level Up, não existe mais não.
Foi mesmo?
Foi. Não sei por que fecharam, tem até um, posso dizer, como se fosse uma carta na frente do, do site do qual seria o The Duel, falando, obrigado por todos esses anos de aventura, tal, tal e tal.
Que tenso.
Isso.
Imagino que pagou o cash do caramba no.
E perdeu a conta, né?
É verdade.
É, e onde é que salva isso? É, voltando aos jogos que foi febre, a gente falou do Tibia, Mu,
Ragnarok.
Chegou a mencionar o Line. O.
Eve.
O Eve, o Ragnarok e agora nada mais nada menos que o Lineage. Foi a real Lineage. Explosão.
Lineage também não cheguei a jogar, velho.
Poxa, joguei
Line,
muito.
Lineage é o tipo do jogo que. Se você começar a jogar, ele rouba metade da sua vida, isso é certeza. Ele diminui sua expectativa de vida em 10 anos, no mínimo. Só pelo tempo que você ficar viciado.
É isso mesmo, Felipe?
Aham. Lineage, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Foi 3 anos da minha vida ali.
Ó, apagado.
É. 3 anos da minha vida ali, no servidor piratão.
Servidor pirata, assim.
Servidor pirata, Lineage original é pago, pô. Level up. Eu já cheguei até a mandar carta pra eles. Bota de graça que eu jogo, mas.
Mas quando tu jogou na época era Lineage 1 ainda, né? Se eu não me engano.
Era, Lineage 1, era.
É, agora tá o 2. Esses dois ainda é pago ou não?
É, ainda é pago.
Agora, antes do Lineage, o nome do jogo era The Kingdom of the Winds, um negócio assim. Pelo que eu lembro ter lido isso.
O Reino dos Ventos?
É, o Reino dos Ventos, criado por um tal de Song, nome deles.
Foi um coreano, ou um coreano ou um japonês, isso eu tenho certeza.
Como sempre, todo coreano é o cara.
É.
Aí depois, eu acho que 1997 ou 8 que lançaram o Lineage 1. Aí foi que explodiu, bateu uma marca de milhões de assinantes na Coreia, essas coisas todas. Diz outro jogo aí.
O que eu tô jogando nesse momento.
Eu joguei, eu posso falar o que eu joguei? Porque Lineage eu não joguei, velho.
Diga aí.
Stunteiro eu joguei bastante.
Stunteiro, né?
Acho que eu mais joguei na minha vida até esse momento foi Hag e Stunteiro.
Eu joguei Stunteiro.
E Hag chegou a um certo momento que eu fazia mais administrar do que jogar, pô.
O bom do... Do Priston Taylor era quando você pegava a Golden Bar, chegava lá e vendia dinheiro descendo. A minha diversão do Priston Taylor era ficar atrás de Golden Bar. Golden Bar, Organic Bar.
Era muito divertido. Eu me lembro que quando eu ia na Lan House, tipo, depois do horário do almoço, todos os garotos menores que eu chegavam assim, e aí, tu vai jogar agora? Vou, bora. Todo mundo botava hora ao mesmo tempo, botava 2-3 horas e tal. Às vezes varava até a noite só jogando e tal. E tipo, fazia uma parte do caramba e todo mundo lá e tal. Era aquela sensação de companheirismo mútuo entre as pessoas, tá ligado? Era muito legal jogar pistoleiro.
O que eu achava super legal no jogo era a seguinte questão. Porque, por exemplo, tinha coisas que por mais que o level, maior que fosse o seu level... Por exemplo, eu nunca cheguei a jogar o original. Eu joguei o original, assim, eu joguei, mas não cheguei a fazer uma carreira tão grande. Eu joguei o original uns 4
cheguei
meses.
Cheguei nível 33 no original.
Naquela Lan House da Tropical. Bom, aí depois que passou os 4 meses, o jogo passou a ser pago. Aí eu abandonei, porque na época eu não queria pagar. Aí eu comecei a jogar um server pirata. Aí no server pirata eu descobri, assim, era bem fiel ao original, mas era pirata. Aí eu tive voltando a melhor parte do jogo pra mim. Era que, tipo, o maior que fosse, por exemplo, o máximo level que eu cheguei foi 69 no pirata. E isso, pô, na época eu fazia no stop com os meninos, você jogava 12 horas de jogo na Lan House, e às vezes sim, às vezes não, você aumentava um nível. E você no level 69, que era um dos maiores levels que você podia alcançar, um dos, tipo, não tinha limite, mas você upar era cada vez mais difícil, você não conseguia matar, digamos, um dragão sozinho. Tinha que ser 5 ou 6 pessoas de 60 pra cima pra matar um único dragão, ou seja, não importa o seu level, tem quest que o jogo manda você fazer que você não vai conseguir, você tem que fazer em grupo. Se você não arrumar um grupo ou uma parte pra fazer o objetivo, você pode... desistir do objetivo, porque você não vai conseguir.
Essa é uma até das graças do MMO, que é como se fosse um RPG que a gente joga em mesa, só que, tipo, ela é eletrônico. Tipo, é normal você montar suas guildas, montar suas partes e enfrentar certos desafios. Óbvio que você, quando chega a um certo level, você pode matar aquele bicho numa boa, mas a graça mesmo é você juntar sua galera e tal, dividir a experiência pelo grupo inteiro e tal, todo mundo sair lá, porra, matei um dragão vermelho que dá tal item e tal, fica com esse item pra tu, vai servir mais pra tu, pronto, é uma sensação...
Não, legal. Uma das coisas mais putas, assim, que você é o jogador mais puto na época, é que, tipo, o jogo funciona da seguinte forma. Digamos que o inimigo, ele tinha 1000 de HP. Tu podia tirar 999. O carinha que tirasse o último HP contava com a vitória. Quem matou o carinha, quem matou o dragão foi aquele cara.
Famoso KS.
É, aí morava sacanagem. KS. Tipo, a galera ficava lá se matando. Aí de repente tu caía, tal, que era normal morrer lutando com o dragão. Era muito normal isso acontecer. Tu morria, aí tu tinha que reviver, voltar pro cenário e tal, achar o dragão novo e continuar o combate. Aí quando tu morria, por exemplo, tu já tirasse 800 e cacetada, tu morreu. O carinha mais noob da parte vai dar o golpe final e fica com toda a glória, tá ligado? Isso deixava a galera realmente irada. Aí voltando a, como o Ed falou, a questão do grupo. No Ragnarok, pelo menos na época que eu joguei, a questão do grupo era mais pra, tipo, domínio de castelo. Você fazia um grupo, mas não era em si pra fazer uma quest. Era que quando tinha guerra, você tinha que ter um clã, senão você dançava. Quem não tivesse um clã não sobrevivia. E com seu clã você ia tentar dominar um castelo, ganhar fama, poder e glória. E se estender suas aventuras pelo jogo. Estender seu domínio, no caso. Você tem 5, 6 castelos e tal. Acho que a função do clã no Ragnarok era mais nesse sentido. De você dominar o castelo, de invadir o castelo, de manter seu castelo.
Uhum.
Durante as guerras. Nos Priston não era tanto focado nessa questão do domínio. Era mais claro na questão da quest ou do PVP.
Outro...
Do mano a mano ou pra derrubar certo requisito que o jogo mandava.
Eu acho que outro jogo que é mais ou menos assim é o Lineage. Você não consegue bater com um monstro que é bem forte. Eu já vi várias vezes e as pessoas jogando. E juntar 6, 7 pessoas pra bater num monstro gigante. É, eu acho que é a diversão do massivo multiplayer, né? Você juntar a galera, derrotar um...
E lá na Lineage tem essas duas coisas, tipo, tem tanto para você defender seu castelo e tal, e conquistar outros e tal, quanto para realmente você se juntar e realizar tal quest, entendeu?
Uhum.
É um jogo que ele amplia mesmo aquela sensação de tipo, poxa, sempre tem alguma coisa para fazer, mesmo que eu seja forte agora, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu acho que é por isso que tem tanta gente, assim, que... Passa muito tempo jogando e tal.
Acho que essa temática de muito cara, pelo menos na época, é o que passava na minha cabeça, o que lembrava, na verdade, de muito jogador enfrentando o mesmo monstro, o mesmo chefe, lembrava muito o RPG de mesa. Lembrava muito, muito mesmo. Aí você sentia na frente do computador o sentimento de estar jogando RPG de mesa... Pelo menos porque você está interagindo com pessoas que você não conhece, ou talvez conheça, com o objetivo de destruir o inimigo final, tá ligado? Pelo menos eu tava na minha cabeça. Dava essa lembrançazinha às vezes.
Outro jogo que saiu e foi meio que uma explosão no Brasil foi o Grand Chase, que é um jogo em 2D, no caso, da Level Up também, que depois Ragnarok foi o que explodiu. Não pra... Eu vou dizer pras massas, porque não foi muito pras lan houses, entendeu? As lan houses não pegou muito o Grand Chase. Pelo que parece, ele era mais pesado que os jogos da época.
Falou aí sobre a questão das massas.
Uhum.
Agora que eu tenho pra... Nem assim tanto a ver com o jogo online e tal. Mas eu acho que é porque na época de hoje, a lan house tá meio morgada, porque todo mundo tem PC em casa, tá bem mais acessível e tal.
Verdade.
Aí essa é a questão de você ter uma lan house e botar um jogo e trazer aquele público de antigamente, fica complicado. Porque na época, por exemplo, quando eu era moleque, eu não tinha PC. Aí, tipo, toda a interatividade, todo o acesso virtual, todo o conhecimento virtual que eu tinha que absorver, tem que ir na lan house, cara. Aí você conhecia os viciados, a galera toda.
Fazer amizade,
lógico. E começava a jogar o que a galera jogava, assim. Você que tava instalado no PC, que você entrava, ia conhecendo jogos novos. Hoje em dia, nem tanto tem essa modernidade, é mais...
Como hoje a inclusão
digital...
A inclusão digital faz parte total aí do Brasil e tal. Quase a maioria... As pessoas têm PC em casa e tal. Eu acho que ficou essa coisa mais pessoal. Tipo, agora eu vou pesquisar um jogo que eu goste, independente de da minha lan house ter ou não. Ou tinha ou não tem. Entendeu?
Uhum.
Eu agora tô mais... Poxa, eu quero jogar um jogo estilo vampiro. Pronto. Vou lá, pesquiso um MMO estilo vampiro.
Não, mas temos que falar em certo momento sobre o The White Wolf, se bem que eu não
joguei. Não, eu sei, ainda. Isso aí vai ser os MMO pro futuro e tal, que eu tô agora no aguardo.
Ou os sonhos que você tem de jogar certo MMO.
Isso a gente vai discutir futuramente agora.
Finalzinho a gente fala.
Exato.
Tem vários MMOs que é jogado diretamente no navegador. Exemplo deles, eu posso colocar o RuneScape, também da Level Up. O Tribal Wars.
Guerra Khan.
Tem vários.
Ah, aqueles RPG de site, né? Que você joga pelo site. Sei que agora tem
Jogo de browser.
Se você quiser, você faz o seu.
Aquele
pra galera pra acessar, fodeu.
Que é simples, rápido, que você faz as coisas rápido.
É prático, né?
Que faz a turma jogar. Muita gente não tem tempo de ficar jogando jogo online. No caso, um grande. Que isso vai tomar muito tempo. Esses de browser, não. Você chega lá, atualiza os negócios, coloca uns pontos em certo atributo e pronto. Espera que, na maioria das vezes, esses jogos assim de browser, ele dá um tempo pra fazer cada coisa.
Eu acho que a jogada do jogo é essa, porque você nunca vai ter essa interatividade de fazer uma coisa que vai durar 2 segundos. Você faz um trabalho que vai durar 5 horas, 6 horas, aí nesse intervalo 5 horas, 6 horas, você vai cuidar da sua vida. Aí depois
trabalhar,
você volta e vai jogar.
Trabalhar, arrumar a casa, lavar uma louça, que
seja. Nada, pô, e jogar outro RPG online que você tenha que estar na frente do PC olhando mesmo. Eu lembro que na época do ensino médio eu joguei apenas um desse estilo, que era o Monster não sei o que lá, que é Vampiros vs Lobisomem.
Eu já joguei também.
O que eu achava escroto nele é que eu passava, digamos que eu jogasse 24 horas. Dessas 24 horas, 18 eu passava tomando conta de uma fazenda, e o restante da hora eu ia caçar vampiro dali, que era o lobisomem. Eu achava certas essas coisas, como tu falou,
realmente é escroto essas coisas,
de você ter função que demora muito tempo, às vezes deixa o jogo escroto, dependendo do ambiente. Pois a proposta do jogo era uma guerra de vampiros e lobisomens, mas eu passava mais tempo cuidando da minha fazenda, juntando dinheiro, juntando fama. Tendo
pode de lá e tal.
Porque combatendo vampiros em si, tá ligado? Era...
Não, óbvio que tinha opções de você combater os vampiros, só não era
não, forte. Não, você só podia combater, jurando que ia derrubar um cara se construísse alguma coisa pra você, pô, dinheiro. Você tinha que passar horas e horas aumentando o nível pra depois derrubar um vampiro.
E tu jogava com quem, Rafael?
Eles não ligaram, aceitar. Lobisomem?
Pra quem não sabe, Rafael é um puxa-saco do caramba do vampiro e...
Principalmente de Eduardo
Isso na White Wolf, pô. Isso na White Wolf. No jogo online, assim, pelo que deu pra entender da época e tal, que eu lembro aqui por alto, eu achava mais interessante jogar com os lobisomens, pois tinha muito jogador vampiro, pô. Mas lobisomem era meio abandonado, assim, na ideia do site, porque tinha mais cadastro pra vampiro e tal.
Por que não ser o vilão, né? Chegando nessa parte vilão, chegando nessa parte herói, no momento a gente tá cheio de jogos de super-heróis. A Marvel lançou o seu. A gente
eu sou louco pra jogar, por sinal.
A gente tem o City of Heroes e agora...
O DC Universal.
Faz pouco tempo que lançou o DC Universal, que abrange mais uma área de super. Eu não sei como é o sistema de um jogo online de super. Deve ser realmente uma avacalhação as lutas.
Rafael jogou.
Jogando nesse momento, meu irmão, assim, como tu falou, eu também pensei nisso na hora que eu tava baixando.
Eu penso
demorou
nisso.
Demorou muito pro sinal, porque, tipo, você joga no medieval, não interessa o cenário, se é Priston Taylor, se é Hag, se é Mu, mas você tá dentro da parada do medieval, tá ligado? Vai ter o elfo, vai ter o bárbaro, vai ter o anão, vai ter todas essas classes, vai ter um cenário verde, porque é medieval, alguma coisa tem que ser verde naquela porra. Aí você vai upar, não sei o que, mas de super, velho. Como vai funcionar esse esquema do combate, esse esquema da quest?
Um Superman dando murro num... No caso, um Superman não. Um boneco inspirado num Superman dando murro num boneco, num personagem magro, tá ligado? Sem força.
Um arqueiro verde.
Pronto, imagine como deve ser uma batalha disso num MMO. Um murro só... Um murro só, o boneco pode cair de uma vez só. Eu não entendo esse sistema de como é o sistema de batalha.
Ué, tu que jogou. Eu ainda vou jogar esse jogo assim, pra ver como é.
Sobre a questão de você construir, eu não sei o da Marvel, porque como eu falei anteriormente, eu sou doido pra jogar. Mas o da DC, assim, a história em si, você já pega, por exemplo, você tem um vídeo do Prelude, eu acho que todo mundo aqui já assistiu, até o pessoal que acompanha o blog
do Prelude.
Do YouTube. aquele prelúdio, você vai jogar o cenário do prelúdio, pô. Você vai jogar aquela parte que Brainiac volta pra Terra, Superman passou anos, que não se fala em data exata, passou, você acredita que ele passou anos porque a capa dele tá queimada, ele tá com uma barba grande e tal.
Uhum.
Você acha que ele passou anos na frente do sol, só absorvendo. Aí o Brainiac voltou, o Lex Luthor matou praticamente a Liga da Justiça todinha e foi traído por Brainiac. Aí Lex Luthor volta no tempo e vem avisar o Superman sobre a fuleiragem futura de Brainiac voltar e tal. Aí você joga todo esse cenário. Na parte que eu tô combatendo mais o sentinelazinho de Brainiac. Mas pelo que eu tô vendo aqui, que eu converso com a galera do jogo, você vai chegar e ir pra Gotham, ir pra cidade do Lanterna Verde.
Boa.
Uma parte de coisa legal é sobre o cenário da DC em si. Você vai conhecer todas as cidades fantasiosas, tipo Gotham City, Smallville, cidades que não existem na realidade, só existem na realidade do quadrinho. Star City, todas essas cidades tem no jogo. Aí você vai fazer algumas missões lá e tal, e você vai jogar a crônica, de fato, de você estar vivendo aquele momento de Brainiac chegando e Lex Luthor tentando avisar, lhe ajudar, que vai ter que ter uma mobilização dos heróis. Os heróis vão ter que se juntar pra impedir Brainiac. Senão o mundo vai acabar, pô. É um pré-apocalíptico, assim, digamos.
Dos heróis.
Mas assim,
dos
heróis. E quanto tu me falou, Rafael, sobre a diferença entre heróis customizados, porque, tipo, tem uma certa opção que você escolhe.
Isso. No começo do jogo, você padrão. Escolhe logo entre duas escolhas. Você tem que escolher logo de cara. Ou você vai ser um herói, ou você vai ser um vilão. Eu escolhi ser o herói porque, assim, a temática do jogo é mais sobre heróis e tal. Eu escolhi entrar no lado do herói.
Uma hora ele quer ser o lobisomem, que é o vilão, outra hora ele quer ser o herói.
É, né? Isso, né?
Não, mas eu penso assim. Eu vou chegar nessa parte pra você entender um pouco melhor. Aí você vai ter duas opções de moldar seu herói. Você pode customizar ele sozinho. Eu recomendo você saber muito de inglês, né? Se você for customizar ele sozinho, acho que eu pensei na hora de escolher outra build, que seria você se basear em um herói já conhecido da DC, e que o seu herói não seja aquele herói, por tipo, seu personagem não pode se chamar Clark Kent, pois no cenário Clark Kent existe, e na primeira missão, pelo menos do meu herói, eu interagi com o Superman e tal, aí você não pode chamar Clark Kent, Bruce Wayne, Hal Jordan, esses nomes são, digamos assim, proibidos.
É.
Aí você escolhe essa build e se basear em alguém. Ou você pode customizar o seu. Se você for customizar, tem muito poder. Muito poder. Só de capa mesmo. O meu não é customizado. Só customizei a aparência. Só de capa. Eu tinha 100, mais de 100 modelos de capas pra escolher. Eu escolhi
modelos de capas?
Só de capas.
Poxa.
Faça então. Você escolhe cor dos olhos, corte de cabelo, cor do bracelete do seu herói. Tem um monte de coisa assim pra você customizar a aparência. Foi o que eu escolhi. Sobre a questão de poderes, eu deixei no automático. Eu baseei o meu de Superman. Por isso eu acho que por isso, que eu ainda não fiz outra build,
uhum.
Eu comecei em Smallville. Creio eu que se tivesse feito algo parecido com Batman, eu começaria em Gotham.
Ah, entendi como é. O sistema lhe coloca no lugar onde você se baseou o personagem.
Isso. Eu acredito nisso, porque eu coloquei o meu baseado no Superman e o meu começou em Smallville. É que eu tô na missão que tem aquele macaquinho que é inteligente pra caramba, não sei o quê, que é o desenho do Superman. Eu tenho que derrubar ele, só que os guardas-costas dele, pô, tá um absurdo. Vem mais de 20 macacos do mal, mais de 20 King Kong. Tá bronca pra derrubar esses caras. Fala sobre o... Como é que é? O da Marvel, pô, se alguém tiver alguma informação.
Eu nunca cheguei
Super a Hero jogar. Squad.
Eu gostei, assim, da temática do gráfico. Embora o da DC seja muito detalhado, eu sou muito fã de detalhe em jogo online, acho que pelo período do Tibia mesmo, para um jogo online ser bom, tem que um pouquinho de quadradinho, somente no medieval, mas o da DC, assim, ele é muito detalhado em questão de gráfico, brilha demais e tal, os poderes têm, parece coisa de Matrix.
É bem afrescalhado, né?
É, de certa parte você começa a achar meio afrescalhado às vezes, desnecessário.
Coisa da DC,
só. Oi, Eli.
Essa discussão não pode ter agora, por favor.
Não, vamos marcar esse podcast, pô.
É.
Cara.
Vai ser eu e Rafael debatendo arduamente.
Oh.
Sobre o Super Hero Squad, eu confesso que eu já tentei baixar e jogar. Ele tem aquela temática de, tipo, não ser extremamente violento como, às vezes, o universo Marvel é. Tipo, você dá uma flechada em alguém e simplesmente o bonequinho vai lá e... Ah, dá uma caída. Ele não vai levar realmente uma flecha no meio da testa e vai... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, ele matou e tal. É aquele jogo que é mais pra ser divertido. Tipo um jogo de Wii.
A interatividade do jogo, né?
A interatividade do jogo.
Eu acho interessante justamente essa proposta, pô. Porque aqui a missão, ela é... Assim, pelo menos a transmissão que eu tô fazendo até agora, ela é tipo eu sozinho. Ela não pediu pra eu interagir. Assim, quando eu interagi com o Superman, o jogo mandou isso pra mim. Eu terminei a missão, ele apareceu, jogou um laser que caiu metade dos inimigos que eu tinha que matar. Achei isso. fiquei super feliz por isso, que eu ia me foder. Mas eu interagi com outro jogador, até agora nenhuma missão pediu. Só passar amizade pros caras pra fazer pergunta mesmo, pedir item, esse tipo de merda. Aí esse da Marvel, eu gostei, achei que me chamou, na verdade, pra jogar esse jogo, foi essa parte, porque ele tem uma ideia bem forte dos Vingadores.
E outra, você já começa escolhendo sua equipe e tal. Tipo,
formando o grupo.
Coração de pinguim, rabinho de coelho. Tá ligado? Esses nomes de equipes assim. Desses nomes assim, bem infantilizado mesmo e tal. Que é mais pra ser divertido, não vai ser Os Carniceiros, não. Vai ser tipo óculos sem lentes e tal. Eu tô falando isso porque eu tô vendo a foto de JK aqui, e aí foi a primeira coisa que veio na mente.
Eu ia falar isso agora. Fã de Kleber, pô. Sim, eu descobri uma coisa ridícula aqui, até óbvia. Quando eu tô com o life pequeno, só eu voar perto da luz do sol que meu life enche.
Clássico do Superman. Como é o nome do teu super-herói, por curiosidade?
É, Branca Leone.
Como?
Tá merda.
Branca Leone.
Tá merda, velho.
Branca
Leone. Quem não conhece e tá escutando, pode procurar o
pra
filme.
Pra quem não sabe, pode pesquisar na internet. Branca Leone é um filme muito do trash, escroto, mas é clássico, velho. É clássico.
É clássico.
Bastante com esse filme.
É clássico.
Branca Leone.
O Superman, pô, Branca Leone.
Que nome de herói.
Mas ele é um herói, pô. Branca Leone é um herói.
Eu já fiz
o nome de um herói assim. Seguindo a temática dos poderes dele. Que Iago, um amigo da gente, riu muito do nome e tal. Que era Exaustor. Mas tipo. Era Exaustor, não esses ventiladorzinhos que você vê nas granjas e tal. Exaustor do tipo, aquele que exaure o inimigo, tipo, deixa o inimigo exausto. Só que ninguém entendeu, todo mundo diz que pensa logo na porra do ventilador.
Eu não pensei, velho. Eu pensei mais numa descarga elétrica, uma coisa assim.
Que viagem, cara. Uma descarga elétrica.
É. Pensei na hidrelétrica explodindo. Eu juro que eu pensei nisso.
Me diz aí, o que é uma descarga elétrica?
Não é uma descarga de cagar, não, porra. A descarga é o cara tá levando choque, tá ligado? O cara levou uma descarga, não é uma descarga privada.
Não, eu entendi nesse sentido, descarga elétrica. Tipo, o cara levar um pipoco de um choque e tal, mas...
Não, mas quando tu pensou no herói, tu pensasse nesse sentido também, ou pensasse...
Não, eu, tipo, porque os poderes não eram, digamos assim, muito compatíveis entre si. Aí eu tinha que achar, tipo, meio que um símbolo que fizesse o nome ser relevante com todos os poderes, tá ligado? Que era tipo, eu soltar plasma pelas mãos, eu abrir portões dimensionais e... Como é?
Ah, gritos sônicos. Pés, né? Tá falando isso
os
agora.
Gritos sônicos, é.
Aí eu achei com sovaco.
Aí eu achei um jeito de fazer um nome... Só que não deu certo. Thiago achou ridículo. Troque isso e tal, não sei o que. Poxa, Thiago. Bem, não é assim. Mas Branca Leone superou qualquer expectativa.
Essa é pra quem tá escutando e conhece o RPG de mesa. Se você pretende jogar uma campanha de super, não chame Eddie. É um conselho meu. Que Eddie sempre dá um jeito de apelar quando a coisa é poder, pô. Na moral mesmo. Faz a diferença própria. Ele vai pensar nas coisas mais bizarras e vai dar a explicação mais ilógica e você vai dizer até que tem sentido porque ele é seu amigo.
Ué, já não. Sabe quando ele disse isso.
Não, saindo um pouquinho do assunto. Tem um mestre, Beto, que é um amigo da gente, já mestrou uma partida pra gente de D&D e que nível 1 você poderia escolher quais atributos seus ficariam 18 logo de cara. Tirando os bônus, pode deixar 18. Se você quiser deixar 18, você pode deixar 18 tudo, todos os atributos. Um amigo da gente, segundo, né, Rafael? Deixou tudo 18. E ainda diz que eu sou apelão, né, Rafa?
Não, mas ele falou o seguinte, você pode justificar tudo em 10 linhas. E nas 10 linhas que eu justifiquei, tinha lá, eu sou aluno do Drizzt. Se você leu...
Não, a Rafael simplesmente justificou em 10 linhas. Eu sou muito inteligente, eu sou muito sábio, eu sou muito carismático, eu sou muito forte, eu tenho uma destreza absurda e eu sou muito vigoroso. Pronto, explicou tudo.
Não, eu justifiquei, na verdade, em uma frase, pô. Sou aluno de Drizzt. Eu era Droll, era patrulheiro, e eu tenho pra mim que quem fala um Droll patrulheiro faz braseado em Drizzt, não tem pra onde correr. é o maior nome quando se fala em Forgotten, eu já pensei logo de cara. Minha justificativa, como o mestre deixou avacalhar, sou aluno de Driss e Driss fazia parte do cenário.
Cara desse mesmo, o cara desse veio falar de mim. Ah, roda a vinheta aí, vai.
Faltasse falar sobre o Dota e o LoL, pô, que é o...
Mas Dota e LoL MMO... não seriam MMO, eles seriam MOBA. Massive Arena... Não, calma. Massive Online Battle Arena. É outro estilo de jogo, pô.
Não, mas
é
o MOBA. Dota, ele saiu do Warcraft, pô. Warcraft... Não, é Warcraft MOBA. Não teve, chegou a ter o... Massive chegou Online. A ter o MMO.
Não, é o Dota...
Alguém lembra se o Warcraft chegou a ter o MMO?
Warcraft?
Não, ele chegou. World of Warcraft é o MMO do Warcraft, mas é totalmente diferente do Dota, tá ligado?
Isso é verdade. É tipo,
mas o Dota saiu dali, pô.
Não, o Dota saiu do...
Warcraft.
Não, primeiro veio o...
Warcraft em rede.
Warcraft e Reign of Chaos, Frozen Thrones, depois saiu o Dota, pra depois sair o World of Warcraft, pô. World of Warcraft foi depois do Frozen Thrones. Muito depois. O World of Warcraft que saiu do Dota.
Aí, no caso, depois da turma jogar Warcraft em rede, nesse MOBA, no caso, tiraria o online e botaria um rede. Aí a turma gostou do cenário de batalhar, derrubar as torres e destruir. E não foi a empresa que criou o Dota. Quem criou o Dota foi um fã, criou um mapa, que no caso, esse mapa se chama Dota. Muita gente confunde esse negócio do Dota com Warcraft, achando que é alguma coisa oficial do Warcraft. Mas não, é um mapa só que criaram só pra esse tipo de jogo.
Exato. Mas até que tem o servidor próprio do... A Blizzard mesmo, ela distribui esse próprio mapa e tal, só para o pessoal que quer jogar Dota.
Uhum. Ah, mas depois do...
Mas tem os servers piratas também que distribuem o mapa e tal.
Depois da explosão, claro que a Blizzard ia ter que ganhar o dinheirinho com esse mapa e, no mínimo, deve ter comprado.
É verdade. Aí depois que um dos criadores, se eu não me engano e tal, criou o League of Legends e tal, com a Riot e pronto, ficou esse sucesso que tá agora também. Por sinal, eu jogo mais League of Legends do que Dota,
minha PD. Um pouco do jogo, pô. Que assim, pelo menos o que passou na minha cabeça, quando foi feita a proposta do podcast, aí beleza, tem um MMO, mas tem vários, hoje em dia tem várias variações do que é o MMO, pô. Por exemplo, como a gente falou, começou com aquela coisa tocha, que foi a primeira que eu joguei, que foi o Tibia, pelo menos assim, primeiro que eu joguei, foi o primeiro de todos. Mas hoje em dia tem esse clássico aventura ainda, e tem várias variações, pô. Tem o Massive, tem vários tipos de modos de jogo. Tá, seria legal falar, pelo menos, informativo dos outros modos.
A gente tem o...
Bom, estilo MOBA é isso que eu falei. É simplesmente um mapa em que tem um certo objetivo, que é tipo como se fosse um barra bandeira, conhecido por aqui como se fosse um barra bandeira. Você tem que invadir o território do inimigo, seja por estratégia ou seja na força bruta mesmo. E quando você invadir esse território do seu inimigo, tem algumas torres e tal. Você vai derrubando essas torres até chegar no território em si, que é onde todos os seus inimigos nascem, o ponto de encontro de todos os que ali estão e tal. E quando você consegue destruir isso, você ganhou a partida. O bom é que não é aquela coisa de tipo, ah, eu venci e essa vitória, meus personagens vão ficar fortes. Não. O bom dessas partidas é que sempre você vai começar nível 1. O seu desempenho na partida no total, o level que você vai subir e tal, é o que vai definir se você ganha ou não o jogo, sua estratégia, e principalmente, né, que esse jogo em si, pra quem viu torneios e tal disso, é o que mais conta, pelo que eu vi assim, é estratégia de equipe. Então não adianta 3 ir matar uma certa pessoa e deixar o outro companheiro, que é um tanker, cuidar de 2 atacantes. Tipo, é muito desbalanceado. Tem que ter aquele trabalho de equipe mesmo e tal. E, tipo, cada um tem sua função. Não, tu segura esse cara, deixa ele mais lento enquanto eu vou atacando e tal. Aí a gente já matou um, aí vai atrás da torre, destrói a torre. Aí recua e tal. Tem sempre essa estratégia assim e tal, que é bem legal o jogo. Me chama muita atenção por causa disso.
Qual tipo de jogo de MMORPG vocês gostariam de um dia jogar?
Bom, meu sonho mesmo, tipo, como grande fã de Final Fantasy Tactics, é que existisse um Final Fantasy Tactics online. Mas, tipo, com aquelas mesmas raças, do Mou, Mugol, humanos, fieras e tal, é, seria bem legal e tal, até porque eu gosto do mundo
de jogo,
de
né?
Valley, do estilo de jogo, mundo de Valley e tal, é muito legal, divertido e tal. E o que eu aguardo, assim, que eu sei que vai existir, eu sei que vai sair, tomara, se o mundo não acabar esse ano.
Que vai acabar.
Que eu tô muito ansioso pra jogar, acredito que Rafael também, é o World of Darkness Online.
É verdade, isso aí eu tô esperando, valendo.
E... tem que ser foda. E tu, Rafael?
Mas eu concordo com o Ed sobre a... tipo, existe o Final Fantasy Online e tal, mas ele não é o Tactics Online, é o estilo de jogo, não sei explicar, que eu nunca joguei. Mas eu tenho a informação que não é o Tactics. Aí isso eu concordo com o Eric, dos cenários, eu não joguei todos os Final Fantasy, tenho que falar aqui, mas dos cenários que eu joguei, o que mais me atraiu realmente é o cenário de Valley, sim. É um cenário muito rico, questão de raças, questão de história.
Verdade.
Seria, valeria muito a pena para a Square, acho que a Square ia ganhar muito dinheiro se não chegasse a lançar o Tactics Online, não ia perder em nada. E sobre aguardar um lançamento, tem o New World of Darkness, que eu vi os vídeos, parece ser muito bom e tal. A questão agora é o... vai ser pago ou vai ser de graça? Porque, tipo, todo jogo online que você aguarda muito, você sempre pensa no valor que o jogo vai custar, né? Porque a gente que mora aqui no Brasil tem um valor de mercado muito diferente pra quem mora nos Estados Unidos. Tipo, pro americano pagar $15 pra jogar um jogo online, pra ele é uma bobagem, pô. O país dele fabrica o dólar. Pra gente aqui pagar $15 é muita coisa. Aí tem sempre essa questão na hora que um jogo online que você gosta muito vai ser lançado. E outro que eu tenho vontade de jogar, velho, deixa eu pensar aqui. Tava lembrando de um agorinha, mas esqueci. Tava até, assim, é o Age of Conan. Ele chegou a sair, um amigo meu, Tarsis, ele falou que jogou.
Tarsis.
Só que ele falou que, pelo que ele tava esperando, que ele é um gosta muito de Conan, assim como o JK.
É.
Ele falou que, pelo que ele tava esperando, não agradou tanto a ele.
Pô, sério?
Que não era uma... não era uma, como é que fala, uma idade, uma Ibória que lembrasse a Ibória dos quadrinhos, tal, era uma Ibória meio cambaleada. E sobre a questão do jogo, ele comentou comigo também, a questão do game, ele esperava bem mais. E eu dei uma pesquisada na internet antes de baixar o DC Online, que eu tava com vontade de jogar esse jogo. Aí eu li que o jogo tá passando por muita mudança, devido a essa má recepção por parte dos fãs, tá sendo muita coisa tá sendo mudada, muita coisa sendo adaptada. E após essa adaptação toda, eu vou baixar ele, vou dar uma sacada, mas até lá eu espero realmente, porque... merece, né? Merece muito ter um jogo de qualidade, o Conan.
Felipe Sam, tem algum jogo que tu espera jogar um dia?
Cara, o Guild Wars 2, eu acho que pelo que eu vi dele, o jogo é um monstro. E aí ele é o que eu mais espero. Minecraft quando eu puder, né?
É,
comprar original.
Minecraft quando estiver jogando online vai ser... a magia.
Minecraft Online, isso aí, sério?
É.
Minecraft é MMO, pô.
Não é... esse que a gente joga é o single play, hein?
É, só que ele tem um MMO, que é o original.
É, jogo que eu tava esperando pra jogar, eu cheguei a jogar o Age of Conan, eu joguei um dia só, quando eu fui pra casa de um amigo meu. É um jogo bom, eu realmente gostei. Eu não posso estar dizendo isso, porque muita gente não vai aceitar por eu gostar de Conan, mas faltou alguma coisa naquele jogo que não é Conan aquele jogo. É um jogo online medieval.
Bárbaro.
É, era um jogo que eu tava esperando a jogar. Ficou grátis, até algum certo nível você joga free o jogo, mas no futuro eu não tenho, de jogo online, não tenho muita esperança de chegar um MMO que vá fazer eu morrer jogando, né? Acho que não.
Eu acho que o segredo pra você gostar é você jogar a parada que você gosta, pô.
É.
Por exemplo, eu e Ed, a gente gosta muito de chegar na ideia do Super.
Verdade.
Aí pra gente, MMO de Super é o ápice, tá ligado?
Verdade, verdade.
Por exemplo, a parada é mais Conan, medieval assim, medieval porradeiro e tal.
Principalmente um com Bárbaro.
Spartacus Online, Conan Online, seria a tua cara. Agora Spartacus Online ou Conan Online... a gente jogaria, mas seria mais o ápice, assim, questão de ápice de jogo, de quem gosta muito da questão do medieval brucutu, tá ligado? Um medieval porradeiro, sem uso de magia. Aqui, pra mim, a coisa mais legal do Conan é que a magia é muito rara.
É
tipo assim, um ser humano em 500
sabe
tem uma pitidão de lá, de leve a ser mago. Um ser humano em 5 mil é um bom mago, tá ligado? Isso deve achar magia muito limitada, pô.
De jogo online... não que seja MMORPG ou MMORPS só, mas jogo online. É, tem o Grand Chase, tem o Tibia, tem o Counter-Strike, tem o Battlefield 1942, que se joga, a turma joga ainda online ele. Uma franquia da ID Software, no Quake 3, Quake 4, o Doom 3, é, o Gambaldi.
Gambaldi. Gambaldi, eu esqueci de falar, eu joguei muito Gambaldi, cara.
Gambaldi.
King's Age, Ragnarok, EverQuest, que é um bastante conhecido esse EverQuest. O Lineage.
EverQuest, caramba, é muito conhecido.
Lineage.
É de onde surgiu até... É... Champions, Return to Arms, não
é
isso?
É.
Thiago.
Tem também agora o que é muito jogado, o Perfect World.
Perfect World, é, realmente, é um dos... Pronto, assim,
é
desses atuais assim, puxando até pros atuais, dos atuais assim, os que mais fazem sucesso mesmo, assim, que eu vejo muita gente jogando, é World of Warcraft, que virou já real, tanto é que já chegou aqui no Brasil e tal. World of Warcraft, ele ganhou, se eu não me engano, 3 vezes o melhor jogo online do ano. Merecido, porque eu já joguei uma vez, é muito legal, me compliquei um pouquinho nos controles de primeira, na jogabilidade, mas... Pra desenrolar. Ele é muito, como eu posso dizer, tem muita riqueza de detalhes. Por isso que a Blizzard, né, não poderia ser menos em qualidade. Perfect World eu já vi JK jogando e tal. É aquele jogo que prioriza bastante o gráfico e tal. Eu achei legal, só algumas coisas que me agradaram e tal, em termos de raça e tal. Eu gosto daquele jogo MMO, principalmente, aquele que tem diferentes opções. Tipo, umas 10 raças e umas 10 classes. Dessas 10 raças, dessas 10 classes, eu posso ter 3 opções diferentes de outras classes e tal. Aí, tipo, o que eu gosto no MMO é nunca o meu personagem ser igual ao de outro. Porque, tipo, é chato você ver... Ah, aquele cara é igualzinho a mim. Tem as mesmas coisas.
Mas
que
é impossível não acontecer, pô. Um MMORPG é muita gente jogando. E uma pessoa no jogo, 2, 3, 10, 20...
Não, sim, que seja, pô. Mas, tipo, entre um jogo que tem esses requisitos que eu tô falando. Exemplo, a Lineage. É muito difícil você ver o mesmo cara com as mesmas classes de prestígio, mesmas classes avançadas e... Um cara no, sei lá, digamos, no Tibia, pronto. No Tibia você só tem, se eu não me engano, 4 classes, né? Não é isso?
É.
Pronto, no Tibia você só tem 4 classes. Tipo, vez ou outra, porra, é muito comum. Você encontra um Knight, outra você encontra um Mage, porra, é comum pra caramba. Agora, tipo, do Ragnarok. Ragnarok agora melhorou bastante sobre isso, que tem as
classes. Novas classes.
As 3 classes mais avançadas ainda.
É. Pronto. Agora, né?
Pronto. Perfeito, porque é muito difícil agora você encontrar... É,
uma pessoa com a mesma build e a mesma coisa.
Uma pessoa com a mesma build e tal. Eu gosto disso. Tipo, óbvio que não vai haver 100% de exclusividade no MMORPG. Afinal, é massivo. Tipo, deve ter alguém no mundo que tenha o mesmo gosto que eu. Só que, tipo, não vai ser tantas pessoas assim, tá ligado? Vai ser, tipo, 1, 2, 10, tal... 20, mas não vai ser umas 200 mil pessoas com o mesmo gosto que eu.
Uhum.
Eu acho legal nessa parte isso, tá ligado?
O que eu quero falar é que o assunto que a gente tá abrindo pra falar aqui é um assunto muito extenso. A gente não pode falar de todos os MMO que existem, que seria impossível...
Porque a gente não jogou todas, né?
É, e a duração do podcast seria extremamente grande. O que eu posso falar é que esses jogos online que tem, prende a pessoa, prende. É um vício inacreditável se você deixar se levar pra jogar. É, no caso, o podcast é isso. A gente não pode falar de todos, não pode citar todos... E ao mesmo tempo não pode comentar todos que nem... A gente não jogou isso tudo. Eu acho que é impossível você jogar todos os MMO.
É impossível. Até pela questão de tempo de jogo.
É.
Você gasta...
No caso,
eu gosto muito de medieval. Vou jogar esse que lembra muito o medieval que agora, por exemplo. O cara é muito viciado em D&D. Esse lembra ao máximo o D&D. Ou pode ser até D&D online que existe. O cara vai e joga e... Esse é o seu jogo online, tá ligado?
É.
É muito que cada um gosta.
Se você achar um jogo online que você gosta, você jogar, você pode mudar pra outro, mas vai ser muito difícil, você vai perder muitas horas num jogo só. Então, é isso. E até a próxima.